Não, é, quem sou eu, mas penso que os questionamentos de Vossa Excelência são muito pertinentes. E eu não tenho dúvida, senador Suplicy, Vossa Excelência é senador do mais rico estado do país, mas é um senador do Brasil, acima de tudo, conhece bem o Acre, é solidário com as causas dos brasileiros de todos os recantos desse belo país que nós temos. Vossa Excelência, senador Suplicy, é o que a gente pode chamar de um senador do Brasil. Senador do Brasil. Ainda há pouco nós falávamos aqui que eu tenho orgulho de ter senadores como Vossa Excelência, como senador Aníbal, no nosso partido, senador Paim, que preside. São pessoas que não têm causa. É, são as causas que os têm. É, São Paulo deveria refletir nessa hora que vive a iminência de um racionamento de água para beber. Não é água para lavar carro, para lavar calçada, para beber. Está em vias de entrar em racionamento água para beber em São Paulo. A gente não sabe mensurar isso. Eu estou preparando, inclusive, uma fala, porque eu quero que façamos aqui audiências. Eu já apresentei requerimento para a gente discutir isso. Mas aí nós temos que refletir que essa região toda litorânea brasileira, ela tinha uma cobertura florestal chamada Mata Atlântica. E nós, brasileiros, especialmente nesses últimos 200 anos, retiramos essa cobertura florestal, só restou 6% da Mata Atlântica nessa. E aí tem uma resposta direta, é óbvio, é simples de entender. Se foi tirada toda uma floresta e se colocou campos, montanhas, morros, vales, sem cobertura vegetal, você tem uma interferência no clima, no microclima. Se você faz uma impermeabilização de São Paulo, não adianta canalizar córrego. Quanto mais canaliza córrego, mais rápido essas águas vão correr, vai ter cheia num período e o risco de seca em outro. Então, todo mundo reclama e fala que São Paulo não tem mais a garoa, como tinha. O frio, como tinha, com garoa. É visível que houve uma significativa mudança. Agora nós estamos experimentando uma gravíssima situação de seca. Não há tecnologia hoje, da Sabesp, de tirar água profunda da represa, especialmente em Cantareira. Eles vão ter que buscar uma nova tecnologia para poder captar água mais profunda, porque traz agravantes quando você vai fazer tratamento, as estações de tratamento de água, né, são colocadas nesse termo. Então, eu não tenho dúvidas que nós hoje estamos, de alguma maneira, enfrentando situações que têm alguma conexão com a ação do homem. Saiu agora, no final do ano passado, o relatório do IPCC, que é um conjunto de mais de 2 mil cientistas que estudam mudança climática num organismo ligado à ONU. E eles tiraram uma conclusão, um consenso, que as mudanças no clima no mundo estão diretamente vinculadas à ação do homem. Esse é o consenso. Saiu em setembro do ano passado. Depois de 7 anos estudando, os cientistas, que é difícil ter um consenso da comunidade científica, chegaram à conclusão que essas alterações do clima que nós estamos vivendo são resultados da ação do homem. Não é para menos. Nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta, podemos chegar a 9 bilhões em 2050 e amontoamos essas pessoas em cidades com interferências enormes nas bacias hidrográficas. E a água parece para todos nós que é um recurso abundante. A gente olha para o mar, a gente olha para os rios, mas um dos recursos mais delicados e mais escassos que nós temos é a água doce, a água potável. E a mais importante cidade da América Latina tem hoje o risco de ter racionamento de água. Isso é muito grave. Isso tem que, no mínimo, nos levar a refletir. Agora, eu diria a Vossa Excelência que as cheias, o excesso de chuva que estamos tendo também na Amazônia pode sim ter uma vinculação. Está se buscando, pergunta se tem a ver com degelo, mas se tem a ver com degelo também tem a mudança climática, porque a água é praticamente a mesma, é um ciclo. Ela pode mudar de lugar, de onde ela cai, mas ela tem que cair por ano uma certa quantidade e, obviamente, tem um ano que pode cair um pouco menos, um pouco mais, numa região, porque ela teve excesso em outra. Então, eu diria que qualquer tentativa de Intervir mais ainda não é boa, não é uma boa ideia. Então, eu não sou daqueles que fico com muitas restrições. Eu acho que a ação do homem com a natureza, ela deve acontecer, mas deve acontecer numa relação onde o homem respeita a natureza e não age contra ela. Eu acho que está tendo muito uma resposta da natureza em relação às agressões que tem sofrido. Eu aprendi com um velho falecido, acriano, seu Milton Maia, o Careca. Uma vez eu fui visitar uma chácara dele, em Rio Branco, um lugar, e ele estava plantando árvores, senador Halpe. Muitas árvores. Eu fui com meu pai. E eu falei, mas o senhor está no fim da vida plantando árvores, que é uma coisa que eu também quero fazer muito ainda, é plantar muitas árvores. E ele falou, eu estou plantando, porque a natureza não dá nada para a gente, ela empresta. E eu passei a vida pegando coisas da natureza e eu estou tentando devolver um pouco. Então, enquanto eu tiver vida, eu vou plantar árvores. E a área que ele plantou é muito bonita. É um terreno lindo, cheio. Sempre que eu passo perto, eu olho, estão árvores de todas as espécies. E era uma tentativa dele de devolver um pouco para a natureza aquilo que ele fala. O homem tem que aprender a pedir emprestado para a natureza. Mas a gente se apropria da natureza de uma maneira tão agressiva que, às vezes, a gente paga uma consequência como a gente está vivendo nas grandes cidades, por exemplo. Brasília mesmo é um exemplo. Foi feita para ser uma cidade planejada, organizada, com algumas cidades satélites. Agora nós temos aqui no entorno pessoas que vivem num verdadeiro abandono, porque estão no estado de Goiás, Goiás não cuida. E Brasília não pode cuidar. Então eles não têm ônibus, não têm transporte, não têm segurança, não têm saúde. São os nem-nem, nem tem uma coisa, nem tem outra. Mas eu ouço o senador Waldir Hall para que eu possa também concluir. Ainda quero falar rapidamente sobre o Dia Internacional da Mulher.
Está usando a tribuna do Senado Federal para falar sobre as enchentes em Rondônia e no Acre. Nós lamentamos profundamente que tudo isso esteja ocorrendo nos nossos estados. E eu não tenho feito outra coisa nas últimas 3 semanas, eu e a deputada federal Marinha Raup, a não ser cuidar,
sou testemunha
dessa questão das enchentes. Passamos o carnaval inteiro, a semana do carnaval, de quinta a quinta, de quinta da semana passada até quinta-feira dessa semana, em Rondônia, visitando todas as comunidades atingidas. Ficamos 2 dias em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, na sexta e no sábado da semana passada, porque essas duas cidades estão isoladas. Assim como o Acre, de vez em quando, entra no isolamento, o Guajará e Nova Mamoré já estão isolados há 3 semanas. O gás de cozinha já está custando R$120 lá em Guajará-Mirim. O combustível já está atravessando da Bolívia nos galões para Guajará-Mirim e sendo vendido no mercado negro, que a gente chama, em Guajará-Mirim. E combustível não compatível com o nosso combustível, com os nossos motores, os nossos carros. Então a preocupação é muito grande. Sem falar na área da saúde, que não tem mais como atravessar. Tinha uma travessia por Novo Bandeirantes, Nova Dimensão, saí Nova Mamoré e Guajará, que já não está mais atravessando, viu, senador Jorge? Então a situação de Guajará-Mirim, ela é de calamidade pública, hoje eu diria. Não foi decretado, Porto Velho já foi decretado calamidade pública, porque as águas não param de subir, tem comunidades completamente cobertas já pela água, São Carlos, Nazaré, do Baixo Madeira, já tem mais de 10 mil pessoas desalojadas, já dentro de colégios, as crianças perdendo aula, tanto dos desalojados quanto daqueles que estão cedendo os colégios também para abrigar essas pessoas. A Defesa Civil Nacional está mandando mais um, me falaram ontem, me falou o general Adriano, está mandando mais um helicóptero, mais um avião para socorrer essas pessoas. E eu estava aqui agora lendo uma matéria da CPRM, por mais que a gente tente esclarecer, mas neste momento, senador Jorge, é muito difícil você convencer a população de Rondônia, sobretudo de Porto Velho, que a culpa não são das usinas. É muito difícil, nesse momento, porque é uma infeliz coincidência. Como é que as usinas estão ficando prontas e agora vem a maior enchente dos últimos 47 anos? Olha só o que diz aqui a CPRM.
Não, e o problema é que a cheia é abaixo das usinas, então...
Abaixo, acima, na Bolívia...
É água, 500... agora é óbvio, temos que ver e responder a população,
claro,
tem que
nós dar uma satisfação. Nós estamos agindo com muita cautela, porque todos os estudos estão sendo feitos pela CPRM, pelo CIPAM, pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, isso aí, com certeza, lá na frente, vai ser... Se for culpa das usinas, vamos penalizar as usinas. Se não for, né, aqui o que, é que diz a CPRM? A cheia do Rio Madeira não está relacionada às hidrelétricas, garante CPRM. A operação das usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, não influencia a cheia do rio, segundo a avaliação do Serviço Geológico do Brasil, que monitora a vazão do rio. Não temos observado influência das usinas, porque elas são a fio d'água, não retém água. Elas têm um protocolo de nível mínimo e máximo, e têm mantido isso o tempo inteiro. A água que entra, passa, explica o diretor de Hidrologia e Gestão Territorial da CPRM, Thales Sampaio. Segundo o diretor, o que está causando a cheia no Rio Madeira é o excesso de chuvas na Bolívia, onde ficam as cachoeiras dos rios. Choveu acima da média desde outubro tem chovido acima da média na Bolívia, especialmente em janeiro e fevereiro, diz o diretor. Segundo ele, esta é a maior cheia do Rio Madeira dos últimos 47 anos, desde que o nível do rio é medido. Então, os estudos estão sendo feitos. Vamos aguardar com muita cautela, vamos até lá trabalhar firme, como nós estamos trabalhando, eu, Vossa Excelência, a deputada Maria e tantos outros, né, a bancada de Rondônia e do Acre, para diminuir o sofrimento das pessoas. Eu vou usar daqui a pouco a tribuna também para falar dessa situação. Muito obrigado, senhor.
Eu que agradeço, senador Waldir Raup, e de fato, nós não temos que... normal... E é importante até os questionamentos da opinião pública. Eu só queria, então, dizer que o volume de água, a situação que nós temos, é óbvio que é por conta de excesso de chuva. E claro, a cheia está atingindo regiões muito abaixo das usinas e é uma demonstração clara de que a situação atípica do rio, da maior cheia dos últimos 40 anos... desde que o rio começou a ser medido. Mas eu penso que, em respeito à opinião pública, tenho que buscar esclarecimento. Queria, então, senhor presidente, só fazer aqui uma referência ao Dia Internacional da Mulher, que será celebrado amanhã, que é 8 de março. E tem como origem as manifestações das mulheres na Rússia, lutando por melhores condições de vida, ainda remonta do século XX, e que tiveram na base da Revolução de 1917. Mas também, nos Estados Unidos e na Europa, as mulheres lutaram por direito ao trabalho e a uma vida melhor. Nós tivemos, então, em 1975, as Nações Unidas designou como um ano internacional da mulher. E em dezembro de 1977... foi instituído pela ONU o Dia Internacional da Mulher. Por cair num sábado, eu aproveito para fazer aqui uma referência breve a esse dia que penso que vale o registro, que vale a lembrança, que vale um posicionamento. A presidenta Dilma fez uma homenagem no começo da semana, dia 3 de março, no seu programa Café com a Presidenta. Ela lembrou o Dia Internacional das Mulheres, lembrou que é celebrado no dia 8 de março, ressaltou o avanço feminino no mercado de trabalho, e ela fez isso durante o programa semanal Café com a Presidenta. Dilma disse que metade das vagas de emprego criadas nos últimos 3 anos foram ocupadas por mulheres. Foram 2,4 milhões de mulheres que tiveram suas carteiras de trabalho assinadas. Isso é uma conquista. E uma conquista que deve ser motivo de orgulho, porque temos uma mulher na presidência e uma mulher que pode prestar conta com suas companheiras, com homens e mulheres desse país, dizendo que dos maiores feitos do seu governo foi ter criado oportunidade de trabalho para as mulheres, que está na origem da criação do próprio Dia Internacional das Mulheres. As mulheres queriam ter direito a uma vida melhor, ao trabalho. Dilma lembra ainda que as mulheres também foram beneficiadas no acesso à terra, com 72% das propriedades da reforma agrária registradas no nome de mulheres. Se a gente considerar as mulheres chefes de família, a participação delas na posse das terras passou de 13% em 2013 para 23% em 2013. Então, de 13% em 2003 para 23% em 2013. Esse é o legado também do presidente Lula e da presidenta Dilma. A presidenta ressaltou que o governo federal trabalha pelo protagonismo da mulher, que tem um papel central no cuidado com a família e com a casa. Por isso, 93% dos cartões do programa Bolsa Família estão em nome das mulheres. E mais ainda, no programa Minha Casa Minha Vida, a mulher tem prioridade no registro do imóvel. Do total de 1,5 milhões de casas entregues até janeiro deste ano, 52% foram em nome das mulheres, falou a presidenta. Então, eu faço esse registro e aqui um brevíssimo apanhado. Em 1827 surgiu a primeira lei sobre educação das mulheres, 1827. Em 1914, a primeira jornalista de que se tem notícia, Eugênia Moreira, escreve artigos em jornais afirmando que a mulher será livre somente no dia em que passar a escolher seus representantes. Em 1919, é construído o primeiro monumento a uma mulher. Tratava-se de um busto, uma homenagem a Clarice Índio do Brasil, que morreu vítima de violência urbana no Rio de Janeiro. Em 1928, a mulher conquista o direito de disputar oficialmente as provas olímpicas. Vejam que as conquistas das mulheres são recentes. Em 1932, Getúlio Vargas promulgou o novo Código Eleitoral pelo Decreto 21076, garantindo finalmente o direito de voto às mulheres brasileiras. E assim, em 1962, o presidente João Goulart sanciona a lei número 4.121, que ampliou os direitos das mulheres, da mulher casada no Brasil. Eu faço essas referências, senhor presidente, porque penso que as conquistas das mulheres estão por vir, daí a preocupação do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma de criar espaços de poder que possam ser fundamentais para que se encontre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E concluo fazendo uma leitura desse poema, Senador Suplicy, de Vitor Hugo, em homenagem a todas as mulheres desse país, inclusive da nossa presidenta Dilma e das colegas senadoras e das colegas parlamentares. O poema é de Vitor Hugo. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo, nos descobrimos. Ante ao sacrário, nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Vitor Hugo. Obrigado, senhor presidente, e fica aqui minha homenagem a todas as mulheres brasileiras, especialmente aquelas que não têm, que não sabem e que não podem.